Atenção, porque a Cooper Cocal realiza nesta semana, sexta-feira, a Assembleia Geral Ordinária, a partir das 5 da tarde, em primeira convocação, 18 horas, segunda convocação, 19 horas, terceira e última convocação. Cocal é a sede recreativa da cooperativa aqui no bairro Linha Tigre. Bom, depois nós temos também, né, toda a movimentação para o sábado, reunião sexta-feira, e depois nós temos, aliás, a Assembleia na sexta-feira e a eleição no sábado. Bom, nós vamos tratar da eleição, desse processo eleitoral que ocorre no sábado e a partir de agora, lembrando que na última semana, aqui na Rádio Marconi, sorteio para a realização das entrevistas com os candidatos e hoje nós temos o prazer de receber a Chapa 2, está conosco o candidato à presidência, Rafael Guolo, que tem como seu candidato à vice-presidência o José Furlan. E é com o Rafael Guolo que nós vamos conversar agora às 8 horas e 3 minutos. Candidato, bom dia.
Bom dia, Joel. Seja rapaz, bem-vindo. Ansiedade para chegar esse momento dentro da Rádio Marconi. Quando surgiu o convite, sinceramente, eu fiquei até lisonjeado. Uma instituição com 74 anos de história, que abre um espaço democrático para a gente chegar até nas casas das pessoas, especialmente na casa do associado da Cooper Cocal, é uma oportunidade de ouro. Acredito que ninguém poderia perder. E me compadeço com o que aconteceu ontem com a própria Rádio Marconi, com os nossos associados que esperaram aqui ansiosamente para o momento da palavra do atual presidente, que deveria ter usado para apresentar suas ideias, o seu time, o que ele pretende fazer nos próximos 4 anos, caso eleito.
Perfeito. Bom, claro que nós temos algumas perguntas e ao longo do tempo, são 40 minutos, conforme combinado, e nós vamos falando, evidentemente, da eleição hoje com o Rafael Guolo, com a Chapa 2. Queremos conhecer um pouco do candidato à presidência. Bom, quem é o Rafael Guolo? Começamos por aí.
Joel, quando eu recebi esse questionário, eu particularmente não gosto de prato feito. Tanto é que eu vinha propondo o debate e ainda permaneço aberto para o debate, tá, Joel? Se conseguirem providenciar, estou aí à disposição da Marconi. Mas o Rafa Guolo, ele é um rapaz sucocalense que tem raízes fincadas em Uruçanga. Tenho residência lá no Rio América, minha esposa de lá, beijo, te amo. E assim a gente foi galgado em princípios familiares, que eu respeito ao máximo, uma situação de caráter, de honestidade, de seriedade, de empreendimento. É a primeira vez que eu me exponho como um candidato. Então eu estou super preparado para o resultado. Se for negativo, para mim é natural. Eu tenho para onde ir na própria segunda-feira. E se for positivo, a gente vai arregaçar as mangas, como sempre fizemos, e vamos trabalhar em prol do associado da Cooper Cocal.
Perfeito. Candidato, queremos saber sobre o seu vice, né? Os critérios, os motivos de escolher o candidato a vice.
Joel, deixa eu fazer uma pergunta. Tu já ouviu falar do Zé Furlan?
Já ouvi.
Zé Furlan, aonde entra, não se abrem só as portas, se abrem as janelas, as porteiras, até a estufa se abre. Todo mundo conhece o Zé Furlan. O Zé Furlan é um cara que tem uma história construída dentro da Cooper Cocal em 27 anos de trabalho. Ele é um cara de alta credibilidade, uma aceitação fora da curva. Então, quando o nome dele foi apresentado, não houve nenhum tipo de dúvida. E aí o mais importante destacar é que pela primeira vez na história da Cooper Cocal vai haver um vice que frequenta integralmente a cooperativa. Ele vai trabalhar de segunda a sexta em horário integral, acompanhando o presidente e, principalmente, ocupando a vaga de gerente. Então nós vamos resumir duas posições em apenas uma. O vice-presidente tem que estar lá dentro. Não é justo que ele fique em casa, enfim, fazendo outros afazeres e deixe todo o poderio para o presidente. E aí, né, questiono aqui, por que o atual vice-presidente nunca sentou na cadeira do presidente? São 12 anos, deveria ter tido uma oportunidade. Eu conheço o vice, uma pessoa de bem, uma pessoa de qualidades. Deveria ter contribuído ainda mais com o crescimento da Cooper Cocal.
Bom, entramos no quesito visão e estratégia, perguntando ao candidato Rafael Guolo a sua visão para a cooperativa nos próximos 3 a 5 anos. Candidato, por favor.
Joel, acabei de entregar um planejamento de gestão. São 30 propostas bem fundamentadas. Não existe fórmula mágica, não existe promessa mirabolante, não existe milagre. Uhum. Nós não estamos prometendo energia de graça. Nós não estamos prometendo nem um absurdo. Inclusive, o Joel está aqui na minha frente, ele percebeu como é que está a minha, vou dizer calvície, mas é a careca. Ela está toda descascada, porque nós estamos caminhando de sol a sol, torrando a pele, tirando do couro, para entregar isso na casa de todo mundo. E quem não receber de forma física, nós vamos acabar chegando da forma digital. No celular, no tablet, no computador, nós vamos entregar. Porque isso aqui é compromisso de campanha e de ação. Lá na frente as pessoas têm que manter isso guardadinho para poder questionar. Poxa, vocês prometeram? Não, isso aqui não é promessa, isso aqui é um planejamento de gestão. Até porque a gente não sabe ainda qual é a realidade da Cooper Cocal. Eu estava ansioso ontem pela presença do presidente Belha, porque existe aqui um questionamento sobre a saúde financeira. Mas, enfim, fiquei sem a resposta.
Medidas que o senhor pretende adotar para o crescimento da Cooper Cocal e equilíbrio da saúde financeira da cooperativa.
Então, olha só, ela veio na sequência, né? Primeiramente, Joel, analisar detalhadamente, minuciosamente, qual é a situação atual da Cooper Cocal. Eu sei, e vou ser até um pouco discreto, que nos últimos 6 anos, a média de receita bruta da Cooper Cocal girou em torno de 60 milhões de reais. Não teve pandemia que diminuiu a receita. É um bom valor. Bem administrado, isso dá para fazer muita coisa, muita coisa. E aí, uma grande preocupação em relação ao financiamento que foi absorvido no ano 2022 para fazer a rede 69K. Inclusive, quiseram lançar que nós éramos contra a rede. Negativo. Não somos contra o crescimento da cidade, porque aquilo significa o crescimento também da cidade de Cocal do Sul. Nós somos contra a forma que foi construída. Se existe uma mobilização financeira tão grande, como eu falei, por que pegar 14 milhões, 53 mil e lá vai reais e centavos do Banco Sicoob em 3 parcelas? E o pior não é isso, Joel. O pior foi que empenharam toda a sede que tu imaginares. A sede administrativa, o cartório, a subestação, o auditório, a sede da subestação, a sede recreativa. 7 veículos de frota estão empenhados devido a este financiamento. O saldo atual, e aí não posso ser leviano, estão pagando em dia, o saldo atual é de 9 milhões de reais. Aparentemente, trata-se como investimento por conta da obra que foi feita. Mas foi constituída uma dívida, e aí os moldes que o contrato aconteceu me chamaram muita atenção, tá? E quem tiver dúvida pode me procurar, porque não existe um contrato desse porte com taxa variável. Então a Selic aumentou e automaticamente as parcelas aumentam. Mas está lá. Por isso eu tenho essa grande preocupação. E aí, obviamente, né, ainda na área da projeção financeira, de tentar garantir ainda mais essa saúde financeira, existe sim a usina fotovoltaica, que aí precisamos, após estudar tudo isso, implementar essa usina, que já era para ter sido feito lá em 2014, até porque é um discurso antigo, todo mundo está cansado, nós estamos atrasados nesse sentido. Em 2028 vem uma grande mudança aí, que vai abrir o mercado livre. E aí, como é que vai fazer? O consumidor pode comprar de quem ele quiser. Então, consequentemente, existe uma diminuição de receita. Temos que ser rápidos, ágeis, trabalhar em prol disso.
Estamos conversando com Rafael Golo, candidato a presidente da Cooper Cocal, Chapa 2. Entramos no estilo de gestão. Candidato, seu estilo de gestão para a Cooper Cocal, qual é?
Joel, eu sou administrador desde a infância. E eu sempre fui um cara futurista. Não tenho medo de fazer projeção de crescimento, de inovar. Sempre fui muito técnico e com muita responsabilidade. Isso com as minhas finanças. Com as finanças dos associados, tu pode ter certeza que eu, Zé Furlan, o nosso time de trabalho que está aí na tua mão, que estamos apresentando o nosso time de trabalho à sociedade, ele vai ser muito, mas muito conservador no sentido de guardar isso para poder investir. Então a gente não tem dúvida que vai ser uma gestão financeira de excelência, gestão pessoal de excelência, melhorar inclusive a estrutura externa. A gente sabe que existem números aí questionáveis, a gente sabe que a satisfação do consumidor é muito importante, mas nós temos que melhorar. Até porque não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Então nós estamos aqui propondo ideias inteligentes, inovadoras, tecnológicas e que vão sim ser em prol do associado da Copa Cocal.
Qual ou quais seriam as primeiras ações no início da sua atuação, caso eleito, candidato?
Joel, a vontade seria chegar construindo mundos e fundos, distribuir dinheiro para a turma, né, com as sobras, mas infelizmente não vai ser dessa forma. Uhum. Prudência, Joel. A gente vai ter que fazer, como eu disse, análise financeira, talvez chamar auditorias independentes do que eles têm lá contratadas. Nós vamos ter que avaliar todos os contratos atuais que estão ali vigentes, ver como é que foram feitos, ver o que, que dá para melhorar, enfim. Né? A criação do portal da transparência, isso eu vejo como prioridade, tem que ser disponibilizado dados para o associado. Eu tenho aqui na minha mão, ó, Joel, ó, 11, eu fiz questão de trazer, são 11 requerimentos não atendidos e respondidos. Estão aqui, tá? 11. Inclusive, um deles do dia 23/12/2024. Não respondidos. Isso para mim não é transparência, isso não é acesso direto ao livro caixa ou às finanças que são chegadas e gastas lá dentro. Tá? Então, isso daí, o portal de transparência para nós é de suma relevância. E aí, outro ato muito simples, que é bem simples de ser implementado, também já deveria constituir um canal de denúncia. Para o sócio que vê, sei lá, um ato suspeito, seja do presidente, seja de um funcionário, ou uma atitude, né, profissional não muito bem, né, aceita. Então vai lá, denuncia, canal sem identificação, pode se identificar também, porque a gente tem que realmente coibir qualquer atitude que não seja de acordo com os princípios do cooperativismo. Então acho que isso daí seria as primeiras ações, justamente porque nós temos, sim, volto a repetir, que saber o que está acontecendo lá dentro no quesito finança.
Relacionamento com os cooperados. Estratégias que o senhor usaria para ouvir e atender melhor as demandas dos consumidores?
O cooperado, primeiramente, né, ele tem que ter o acesso direto, o portal da transparência já seria um deles. Eles têm o chamado Cooper Cocal nas comunidades. Curiosamente, esse evento ele ocorre somente em anos que antecedem as eleições. E foi instituído pelo atual presidente. Nós temos uma proposta de assembleias semestrais em áreas distintas. Por quê, Joel? A gente sabe que o pessoal lá de cima, a gente sabe porque a gente caminha, porque eles falam, o pessoal lá de Santana, do Rio América, de São Simão, um dos questionamentos é por que não existe uma urna aqui? Tem que facilitar o acesso ao voto, certo? Então, se não existe a urna, é bem provável que a gente pense nisso no futuro. A gente vai ver essa viabilidade, porque não sou eu quem decide, existe uma comissão eleitoral. Mas tu ir até eles, pelo menos para passar tudo o que está acontecendo, é de suma importância. Não tem nada mais próximo do que tu estar olho no olho, de frente com o cooperado, escutando os anseios, as reclamações e também sugestões. Que sejam sugestões críticas, mas nós estaremos lá com mais frequência e não somente em época de campanha. A questão da região de Uruçanga, e aí uma mensagem direta para o povo uruçanguense, que eu sei que existem quedas, até essa semana recebi uma mensagem de um senhor aqui do Rancho dos Bugres, que teve uma perda muito grande de fumo, que ficou algumas horas aí sem energia, enfim, não sei se os religadores não funcionaram, ou se não tem religador naquela região, ele reclamou, tá? Mas a região de Uruçanga tem uma base que, ao meu ponto de vista, poderia ser ampliada. Poderia ter uma equipe de campo, técnica, obviamente, com uma estrutura de veículos que pudessem prestar o atendimento mais ágil. Com isso, tu consegue diminuir o tempo de resposta. Então, isso é um ponto interessante que precisa ser relevado. E aí nós temos aí uma possibilidade da criação de um aplicativo. Coisa simples. Hoje a tua informação está na palma da mão. E aí nós temos o projeto Tempo Zero. Através do aplicativo, tu ficar sem energia, faz o chamado, já vai estar com os teus dados, não precisa, unidade consumidora, nome, rua, está lá. Ah, eu sei que eles têm isso via telefone, na ligação. Eu mesmo fiz um vídeo, quem quiser acompanhar nossas mídias sociais, Energia Renovada 2026, está lá a fanpage Energia Renovada. Eu fiz um chamado dia 23 de dezembro, fazia 3 meses que eu tinha uma lâmpada queimada na frente da minha casa. Parecia retaliação. Enfim, houve uma situação lá em Cocal, na frente da minha empresa, e eu usei aquilo como exemplo. E eu sou assim, se a bola picar, eu chuto mesmo. Dentro da minha razão, eu chuto. Do dia 23 ao dia, salvo engano, dia 5 de janeiro, Dia 13 de dezembro o protocolo da minha chamada. Dia 5 de janeiro eu fiz o vídeo dizendo, olha, estou com uma lâmpada queimada aqui e o protocolo na mão. Já fazia 3 meses. Eu não liguei em respeito à minha esposa. Não entra, não faz confusão, tá candidato, isso, aquilo. Realmente, respeitei minha esposa. Mas chega um momento que não dá. Então, se tu tens um aplicativo, que é o Tempo Zero, automaticamente tu vai ter acompanhamento da tua abertura de chamada e como está o andamento. E se não acontecer, tu vai abrir a reclamação, que seja na ouvidoria. Então é simples isso, é feito, mas não fazem.
O senhor falou algo a respeito do tema aqui, mas enfim, seguimos com o roteiro, né? Como o senhor pretende trabalhar na prestação de contas e garantir a transparência?
Vou ser redundante, né? Uhum. Falei do portal da transparência. As auditorias que acontecem lá dentro, até tive essa informação de uma pessoa que é muito amiga minha, tá? Não tem essa aproximação profissional, mas devido a uma reunião que a gente solicitou, ele informou que existem sim auditorias que ocorrem ali constantemente. O que eu não vejo como salutar é ser sempre a mesma empresa. Não, por favor, questionando a idoneidade da empresa, mas eu acho que o Conselho Fiscal, que deveria ser isento e não apontado pelo presidente, tive que montar um time de 22 pessoas e a minha maior inconformidade era justamente escolher o Conselho Fiscal. Eu tenho 6 pessoas fantásticas aí. 6 pessoas fantásticas. Mas são pessoas que têm aproximação comigo. Como é que eu vou botar o meu amigo para cuidar do dinheiro do associado? Será que ele vai ser imparcial? Então nós temos também uma fórmula aí que é muito simples, tá? Que seria projetar a escolha do Conselho Fiscal basicamente nos mesmos moldes da escolha do Conselho Tutelar. Se estimula a candidatura individual, o presidente fica de fora, não vai com um botão de chapa 1, chapa 2, chapa 3, enfim, para rádio, para televisão, para internet, e aí cada um corre por si. Os 6 mais votados vão ser os conselheiros fiscais. E aí eles vão colocar exatamente o que eu estou te passando aqui, ó, lembrando que 3 titulares e 3 suplentes. Vão botar em prática de forma isenta e neutra o que nós estamos propondo, que é fazer a indicação, e aí vai correr a critério deles, de empresas competentes que possam fazer a auditoria da gestão Rafael e Zé Furlan. Isso é transparência. Isso é compromisso com o associado.
São 8 horas e 22 minutos, estamos com Eleições Cooper Cocal, conversando com o candidato da Chapa 2, Rafael Golo, aqui no Comando Marconi. O tema é operação e eficiência, ações que o senhor pretende implementar para aumentar a eficiência da rede.
Joel, só fazendo adendo à pergunta anterior.
Pois não.
Algo importante, revisão do estatuto. O estatuto, ele é antidemocrático. E, além disso, muito confuso. Ele é totalmente blindado para quem está na situação. Se tivesse uma outra chapa de oposição, que não tem as mesmas informações que a nossa equipe, com certeza estaria passando trabalho. Tu acredita que eu não tenho a lista dos sócios da Cooper Cocal? E eu tenho requerimentos. A LGPD só funciona para a oposição. Tá? Mas eu sei que existem aí muitas pessoas com essa lista que eu preteri, para fazer ligação para a casa das pessoas para pedir o voto. Eu não dei. Alguém cedeu. Mas, enfim, focando na operação em eficiência, nós temos aí um planejamento técnico que é chamado Fio Forte. Ele é muito simples, algo que até talvez, creio eu, que esteja sendo feito, que é a substituição constante daquelas redes que ficam em áreas degradadas, né? Principalmente regiões rurais. A instalação de religadores automáticos, né? Justamente para diminuir o tempo de interrupção, né? O aperfeiçoamento constante dos profissionais, porque automaticamente a gente modernizando a rede, o profissional vai ter que estar acompanhando essa evolução. A renovação e apreensão de toda a frota de atendimento à rede da linha Viva e também a 69K, tá? A gente precisa. É uma pena que alguns desses caminhões estejam lá com o Banco Sicoob dado em garantia. Tá? E o manejo inteligente da vegetação. Esse senhorzinho que questionou, que reclamou sobre o fumo, foi justamente provocado por uma árvore que estava ali próximo à rede, caiu e gerou um transtorno para ele e uma perda consequente. E aí, é um outro projeto que já deveria ter sido aí implementado na maior parte da região atendida, que seria a substituição das luzes antigas por de LED. Isso daí é eficiência, inclusive, gera receita, né? Porque gera economia aos cofres da Cooper Cocal.
Candidato, impacto regional, né? Como a Cooper Cocal pode contribuir para o desenvolvimento econômico e social Cocal do Sul, do Sangue e Cocal do Sul?
Ô Joel, desculpa te perguntar, eu não sei quem fez o questionário, é por isso que eu disse lá atrás, eu não gosto de prato feito, mas a Cooper Cocal não atende só Cocal e Uruçanga. Ela contempla 9 municípios da nossa região. E aí, para a gente contribuir diretamente com o desenvolvimento da nossa região, a gente só tem que fazer uma coisa, colocar em prática tudo que está no planejamento de gestão. É simples. Para isso, o sócio que está nos ouvindo tem que saber fazer uma coisa, votar, e votar na chapa 2. E lembro que lá na urna, a cédula vai ser muito simples. Existem 2 opções, chapa 1, chapa 2. Não fique com medo, não fique com receio, o voto é secreto. Opte pela chapa 2, Rafa Golo e Zé Furlan, que aí nós vamos ter uma grande contribuição para a nossa região.
Diferenciais. O que diferencia a sua candidatura, candidato?
Primeiro, sendo repetitivo, as 30 propostas de ideias que tenho apresentado para ti aqui e para toda a região. Uhum. Tá? E até agora eu não vi absolutamente nada da chapa de situação. Me pedem propostas, dizem que eu só ataco, que eu só minto, mas está aqui, ó, planejamento foi entregue, está sendo distribuído, e aí eles até então só falam em 2 números. Uhum. Só falam em 2 números lá. Entendeu? Agora voltaram a falar da usina fotovoltaica. Além disso, o nosso time de trabalho, a nossa equipe, Rafa Golo, Zé Furlan, vem com um respaldo de um grupo de pessoas de alto calibre. De alto calibre. E confesso, Joel, que eu tive dificuldade na escolha. Porque as pessoas se apresentaram voluntariamente. Voluntariamente. Sem pretensão. Só com um propósito. Mudar o que está posto há 12 anos por conta de uma mudança de estatuto que houve em 2019, feita na calada da noite pelo atual presidente, para permanecer o tempo que desejar ao longo da vida na presidência. E é lógico que isso gera receio, é por isso que as pessoas têm medo de se apresentar, mas agora nós temos uma chapa apresentada e, curiosamente, eu não conheço a dele. Tive acesso, mas não vejo ele publicar. Gostaria de saber quem são os nomes da chapa 1. Por que que o presidente Belha não apresenta? Vou te contar um segredo. Fica para nós aqui e para quem está ouvindo. Chegaram a me agradecer porque agora conhecem o vice-presidente da Cooper Cocal de 12 anos. Olha, se não fosse trágico, seria cômico. A Cooper Cocal não é de uma pessoa. A Cooper Cocal é do sócio. E aí quando vão para um palanque dizer e fazer demagogia com o que eu acabei de falar, chega e me dá uma falta de ar. Então está na hora de a gente devolver a Cooper Cocal ao associado. O voto é na chapa 2, esse é o voto da diferença. Esse é o voto da mudança com responsabilidade. É por isso que nós temos um nome, energia renovada. Nada surge sem propósito. Tudo vem através de análise e as coisas vêm acontecendo, parece, de forma harmoniosa. Parece que está tudo escrito. É uma pena, Joel, que o resultado tem uma pessoa que já sabe, só que não passa. O homem lá de cima já sabe quem é o vencedor da chapa segunda-feira. Desculpa, no sábado. Dia 24, sábado, já está escrito a chapa vitoriosa.
Por que os cooperados deveriam confiar no senhor como presidente? Eu lembro que essa é a última pergunta, e ainda nós temos 14 minutos, 15 dos 40, o senhor fica à vontade, pode utilizar ou não também para as considerações finais. Pois não, candidato, à vontade.
Talvez algumas pessoas não me conhecem, conhecem, né, o Zé, né, como eu disse, ele conviveu 27 anos ali na cooperativa. Né, o Zé Furlan é uma pessoa extremamente conhecida. Até apelidei ele de tronco de enchente, é onde a gente está caminhando, ele está encalhando. E aí eu venho, vamos, Zé. E aí virou bordão, porque eu, daí Zé. E as pessoas já brincam quando me encontram, daí Zé. Né, então é engraçado. E aí uma peculiaridade, o meu sogro, ele tem traços que lembram o Zé Furlan. E às vezes eu estou com o meu sogro e as pessoas perguntam para o meu sogro, daí Zé, como é que está a campanha? Então está gostoso. Se eu disser para ti que lá atrás a gente estava com essa expectativa tão boa, eu estou sendo mentiroso. E eu não saio de casa para mentir, Joel. Eu só trabalho com a verdade. Isso é um ponto meu. Então, eu peço sim que as pessoas confiem no Rafa Golo, no Zé Furlan, no time que está posto. É, pelo nosso histórico de vida, eu tenho um matrimônio de 19 anos, o Zé também já está praticamente querendo ir bodas de prata. Um cara de princípios, um cara que honra a palavra. Ele não aperta a tua mão e depois desfaz o ato e tenta arranjar uma justificativa. Mesmo que a gente tenha algum prejuízo, vamos dizer assim, nós vamos honrar. Nós somos pessoas dignas. Nós temos 3 empresas lá, e aí eu cito a minha família, uma delas com 60 anos de fundação. Eu tenho uma empresa com 29 anos de fundação. E eu tenho uma outra empresa um pouco mais jovem, com 17 anos de fundação. Se nós não tivéssemos credibilidade, que é uma palavra que eu considero muito forte, se nós não tivéssemos caráter, eu não estaria nem aqui como um pretendente a ocupar a presidência da Cooper Cocal. Além disso, eu tenho um histórico familiar também, que aí eu cito meu pai. Ele foi presidente na década de 70, esteve ali durante 9 anos. Essa campanha tem sido um pouco desgastante, ela está gerando muita renúncia da nossa parte. E aí quando mexem na história do teu pai, quando eles reviram o túmulo do teu pai para tentar te atacar, e não foi uma vez, João, foram 2, 3 vezes, tu vê que o negócio realmente está pesado. Mas a gente está aí firme, forte, confiante, estamos caminhando. O Zé Furlan, além de todo o histórico dele dentro da Cooper Cocal, ele é filho de um cidadão, que ele foi um dos primeiros funcionários dentro da cooperativa, saudoso Raulino Furlan, pessoa muito querida, com uma história aí de trabalho. E é trabalho mesmo, que na época dessas pessoas era puxado no braço, era posse de madeira, era feito picada, era no machado. Não tinha tanto EPI como tem hoje. E ainda digo, hoje tá bom, mas tem que melhorar. Eu tenho reclamação de funcionário de campo. Então acredito sim que nós estamos extremamente preparados. Eu não tenho medo do futuro. Eu só tenho certeza sobre ele. Votando na chapa 2, com certeza a Cooper Cocal estará em boas mãos.
Candidato, nós queremos agradecer a gentileza da sua presença aqui. O senhor tem ainda 11 minutos, se quiser utilizar para consideração, o senhor fique à vontade, dentro dos 40 que foram combinados, mas já agradeço também pela pela presença na conversa com os ouvintes da Rádio Marconi. Pois não.
Joel, esse teu espaço aqui é de um valor imensurável. A gente acompanha, a gente sabe que este canal é o que chega lá para o sócio que está na colônia, que está no campo, que é da comunidade de Uruçanga, que está lá no Rio Molha, lá no Morro da Palha, lá em Cocal do Sul, lá em 13 de Maio, lá em São Simão. A abrangência da Rádio Marconi, ela não surpreende ninguém. O que surpreende é a falta de interesse em usar esse espaço. Qual o motivo, eu não sei. Creio eu, e fiz até uma reflexão, uma reprise, que nos últimos anos não tem acontecido o que aconteceu ontem aqui. Tá? Uma situação que talvez que eu possa só elencar, que aí tu falou em assembleia, no dia 23 temos assembleia. Automaticamente eles devem fazer uma, né, uma mobilização para tentar inibir o nosso time. E eu vou estar lá. Vou estar lá. Como eu disse, eu não tenho medo. Não vou lá para causar tumulto, não vou lá para provocar e talvez nem use os microfones. E aí, durante a assembleia, existem as votações. Eu não sei se tu já participou das votações. Mas é muito simples. Eles apresentam algumas situações lá, apresentam alguns projetos. As pessoas recebem um cartão verde e um vermelho. E aí, quem entende que é favorável, levanta um cartão verde. Quem entende que não é legal, levanta um cartão vermelho. E aí eu peço mais do que nunca que nesta assembleia as pessoas sejam isentas. Que prestem muita atenção. Muita atenção em tudo que vai ser apresentado. E aí, me sou ridículo quando eu vejo as pessoas com cartão. Sabe por quê? Porque até no nosso planejamento de gestão, existe a implementação do voto eletrônico em assembleia. Ah, mas por quê? Joel, quem levanta o cartão vermelho leva uma vaia, mas uma vaia que a pessoa desestimula o resto da vida em assembleia da Copa Cocal. E quando tu bota a possibilidade do voto eletrônico com painéis de controle, primeiro, teu voto vai ser discreto, ninguém vai te vaiar. Segundo, o resultado é real e imediato. Não dá para contestar. Então são atitudes simples, simples, que precisam ser feitas muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, através de tudo que nós expomos aqui, sem medo, sem receio, com propostas, sem ataque, sem provocação, que é isso que eles estão colocando na nossa conta, tá? Nós vamos, sim, no dia 24 de janeiro, das 8 às 16 horas, Colégio Schuller, portando seu documento de identificação ou a sua carteirinha de associado, o empresário garanta o voto levando seu contrato social impresso. Quem tem dúvida, eu tenho 10 unidades consumidoras no meu nome, pessoa física, tens direito a um voto. Detalhe importante, não deixe nenhuma sem pagar. Eu tenho 10 empresas, eu sou representante legal de 10 empresas, todas têm relógio, eu tenho direito a 10 votos. E aí, muito curioso, são 19.020 associados, tá? Atualizando, porque no edital estava 19.017. 7 mil não tem unidade consumidora. E 7 mil tem o voto garantido. Por quê? Não tem como ficar inadimplente. E aí aquele contribuinte, aquele que lá mês a mês paga a sua energia elétrica, se atrasar um dia, gente, um dia, tu perde o direito ao voto. Inclusive, até vale destacar, no primeiro registro de chapa, nós tínhamos um time, tivemos que fazer duas substituições. Porque, infelizmente, e aí cito um deles que é sócio desde 1980, mas não está com um relógio em operação, ele foi desclassificado, porque ele é sócio, mas não é consumidor. E concordo até, não reluto contra isso, está ali. Foi falha nossa, talvez. mas ele perdeu o direito adquirido lá atrás. Mas nós não temos tempo para questionar, para contestar. Então, um sócio de 1980 que estava na chapa foi desclassificado. E nós substituímos rapidamente. Tá? Então, a gente tem que reanalisar, inclusive, essa parte do estatuto. Poxa, tu é sócio, mas tu não contribui. Por que que tu pode votar? E por que que tu não pode ser votado? Tem que ser revisto. Meu recado é esse, Joel. Novamente, enaltecer esse espaço, agradecer toda a organização que vocês tiveram para me receber aqui, receber as propostas da Chapa 2. Mandar um abraço para o Zé Furlan, que não está aqui hoje comigo, porque o tempo é curto. Eles encurtaram a eleição, botaram para o dia 24 de janeiro. E a gente sabe o motivo. A estratégia é essa, esvaziar o dia da votação. Mas eu peço para ti, que está ouvindo isso, eu sou o Rafa Golo, candidato a presidente da Chapa 2 para a Copercocal. Antes de ir para a praia, dá uma passadinha no Colégio Schuller, pega sua cédula ou cédulas e risca tudo chapa 2. Depois das 4 horas, começa a apuração dos votos no próprio colégio. Acredito eu que uma hora e meia, dependendo do número de votantes, a gente tem o resultado. Se Deus quiser, positivo.
Rafa Golo, Zé Furlan, chapa 2, eleições da Copercocal. Muito obrigado, Rafael, pela presença.
Obrigado, Joel. Forte abraço a todos.